Eu quero que o Rav Levi fale alguma coisa também. Mas sério, tá bom? Não tô brincando agora. Eu quero que aconteça isso, tá? Que vocês estudem uma paraxá dessas como Shlach. Tem tanto mussar para tirar dessa paraxá, e vocês acabaram a paraxá e sabem a paraxá direito e não tiraram nada de vocês. Alguma coisa de vocês, não um rabino, não, você, olha, tirar para você alguma coisa para pessoal. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quem estudou a paraxá e não tirou nada para ele, não sai de roubar. O primeiro Urashi, fala, né? Aquele Urashi, famoso Urashi, que já lembramos. Urashi, ele fala... Lama nismecha parshat... Olha no Urashi, pessoal, o primeiro Urashi. Lama nismecha parshat meraglim le parshat Miriam. Lefi sheloksu aliskei diba asher dibra bachia urshaim alalu lau velo lakhu musar. Fala o Rebiruch. Que tem dois pecados os meraglim. Primeiro pecado, o pecado em si. O segundo pecado é que eles viram um episódio, não tiraram conclusão. A pessoa vê uma coisa, ela tem que tirar a conclusão para ela. Tem que tirar a conclusão para ela. Vê uma paraxá dessa, paraxá tirar, tem que tirar a conclusão de mais para si. Alguma coisa. Entendeu, Levi? Entendeu? Então, paraxá de Korach está me devendo alguma coisa, tá? Ariel. Se tirou da paraxá para você?
Achei interessante que os meraglim fizeram um ato que eles tinham Bechirá. Isso resultou numa coisa que não tinha Bechirá. Que da continuação da paraxá fala castigo deles, fala Hai Hashem. Tipo, como se fosse que isso. Agora sim, não tem mais. É Shvuah de Kadokur, que nunca mais dá para voltar. Vocês nunca vão entender. Eu como um ato que às vezes parecia uma coisa que. Às vezes não tem muita saída, se pegou um caminho, muito bem,
gostei, Ariel, gostei. Os fizeram um pecado, os meraglim, eles não precisavam mandar meraglim, tá? Não precisavam, queriam mandar meraglim, saiu o que saiu, em português se fala, saiu a meleca que saiu, tá certo? E eles foram castigados, mesmo que Hashem desculpou, salachti kidvareha, mas Hashem falou que eles não vão entrar em Eretz Israel, foram castigados, a pessoa se coloca numa meleca, como falamos, e acabou. Perdeu toda a... Verdade. Tem que tomar cuidado. Conhecem a história do um exemplo que o Briskerov, ele usava muito esse exemplo para muitas coisas. O Briskerov, uma vez, uma pessoa veio para o Briskerov e falou que ele tem um problema, que ele se colocou nesse problema e não sabe como sair do problema. Aí o Briskerov, ele falou assim para ele, vou te contar uma história. Uma vez, uma pessoa queria aprender a ser cocheiro. Cocheiro, você fala? Que dirige uma carroça. É cocheiro. Então ele foi para um cocheiro velho e falou, você me ensina como ser um cocheiro? Então, ele falou, sim, eu te ensino. Então, o cocheiro, o professor, perguntou para o cocheiro, o aluno, o que você faria... Se a tua carroça está andando na carroça e uma roda tua da carroça entra na lama e não está indo para frente, o que você faria numa hora dessas? Aí o cocheiro aluno falou, eu sairia da carroça e eu levantaria essa roda da lama para poder continuar a viajar. Acertou. Primeira pergunta da prova, acertou. Segunda pergunta, o que você faria se as duas rodas traseiras ficariam na lama? Aí ele falou, então eu pediria para aquele que também está junto comigo na carroça, para vir junto e empurrar a carroça para poder sair da lama. Acertou. O que você faria se as três rodas estariam na lama? Aí eu chamaria quem está na carroça, tiraria todas as malas que tem na carroça para ficar mais leve a carroça e nós dois empurraríamos a carroça para sair da lama. Bom, acertou. O que você faria se as quatro rodas entrassem na lama? Tudo, a carroça inteira entrou na lama. O que você faria numa hora dessas? Aí o aluno falou, não sei o que dá para fazer. Se tudo caiu na lama, não sei o que dá para fazer. Aí o cocheiro, o professor falou, quer saber a resposta? Um bom cocheiro não deixa a carroça inteira cair na lama. Não deixa acontecer uma coisa dessa para não ter solução. querendo dizer, uma pessoa inteligente, ela não deixa se entrar num problema desses, que é difícil de sair do problema. Ela vem para não se colocar num problema desses. Os Meraglim, aqui como Ariel falou, se colocaram num problema muito sério. E eles, pronto, esse foi o fim da história. Verdade. Gostei muito, Ariel. Alberto Glock, que se tirou da Parashá.
É uma pergunta que eu tinha, porque a Bachira Bênis resolveu só para Yoshua e não para os outros. Aí eu vi uma resposta do Rabbi de Gur. Ele falou que o Yoshua também ia ter motivo para falar mal de Eretz Israel, mas o motivo dele ia ser diferente. Ia ser diferente dos outros. Ele ia pensar assim que ele sabia que o Moshe Rabbeinu ia morrer quando entrasse. Então ele ia pensar, eu vou falar mal pra gente não entrar, pra
Moshe Rabbeinu não morrer.
Pra não morrer.
E aí, tzirará de Leshem Shamay.
Esse é muito mais difícil de... Esse será muito mais difícil de escapar.
É, muito bom. Isso é Kotsk, isso é Gur. Isso é Gur. Me faz um favor, Elimelech, traz o Ribirucham aqui. Tá, sabe que o Dastoira? Quero mostrar para vocês o que Ribirucham fala aqui. O que ele pediu para Yoshua mesmo? A gente falou ontem na sinagoga, né? Yoshua, ele tinha uma... Ele é uma pessoa muito humilde, Yoshua. Muito humilde. Humildade é uma coisa boa, uma medida muito importante. Mas, às vezes, humildade pode ser prejudicial. Quando, Shloimi, que humildade é prejudicial.
Isso tira o autoestima da pessoa.
E aí?
Aí ela não acha que não tem força para fazer nada.
Verdade,
e ela não acredita
verdade.
Nela, e vivendo numa
pessoa. Mas num caso especial, quando ele tem amigos não bons. Os amigos não bons estão indo num caminho não bom. O menino que ele é humilde, então ele vai atrás. Ele não tem personalidade bastante para falar, não, eu não vou com vocês junto. Está aqui. Yoshua era uma pessoa humilde, está escrito. Moshe Rabbeinu viu que era uma pessoa humilde e ele pode ir atrás dos amigos não bons, os Meraglim. Então Yoshua rezou para... Moshe Rabbeinu rezou para Yoshua. Mas eu quero ler para vocês que Ribirucham escreve sobre amigos não bons. Sim.
Sobre isso,
aqui.
Eu vi essa semana no Derech Sechá, que a Belém Manoel pergunta para a Kanevski, que está escrito que ele falou que Shacham Yatzat Meraglim. Que ele colocou Yud em Yoshua para que Caio se achasse a tragédia que ele perguntasse. Ele já sabia, então por que mandou? Porque na época ele não sabia que eles iam errar. Só que o Caio se achasse a tragédia, não é que é uma coisa ruim, mas que o Dayat, quando ele tem que fazer, ele tem que fazer uma coisa da. Ele tem que. Quando ele tem que. Ele tem que ler a Hira, não pode ir só o que os amigos falam. Aí a Abraham perguntou para o Han Kanesky por que dá, porque ele fez isso só para Yoshua, porque disse nessa Lachar, é uma Lachar. Então, talvez seja pela Navá. Eu falei, são duas coisas. Primeiro que é porque ele está pensando também por causa da Navá dele. Como ele tinha a Navá, talvez ele ia se deixar levar.
Muito bom.
Não importa se fosse boa.
Muito bom, muito bom. Pessoal, quero ler para vocês, Ribirucham. Prestem atenção, tá? Prestem atenção. Eu vou ler para vocês. Prestem bem atenção, tá? Ele fala sobre Kalev. Kalev levado... Está escrito no Rashi atrás. Vocês lembram que Kalev ele foi para Hebron para rezar lá. Ele foi rezar para Hashem para não ser influenciado dos amigos ruins. Fala o Ribirucham. Pessoal, por favor, preste atenção a cada palavra. Adam animtza ben chaverim raim. Uma pessoa que está entre amigos ruins. Nitzrachu leishtatchut al kvarim leinatzel miatzatam. Ele tem que ter muita tefilá para ser salvo, não ser influenciado de amigos ruins. Ad que deikach yasakana, é tão perigoso, amigos ruins, va'apachat shelo yehi niset lahem, she'ilemale harbot betfilá, se ele não rezasse muito, fala de Ribirucham, zekimat neged ateva, é quase impossível, shelo yehi nichna lahem, é quase impossível uma pessoa não ser influenciada, se ela está com amigos ruins, não ser influenciada. Fala de Ribirucham, eu sei que vocês, meus alunos, estão ouvindo o que eu estou falando. O Mishtaim Aldvarai. Então, se surpresos comigo. O quê? Quase impossível não se influenciar de amigos ruins? Vale palutibaze. Falou Ribirucham. Ishbab Yamim. Eu sou uma pessoa de idade ואיש צעיר, קשה להם להידבר יחד. Ele fala assim, uma pessoa de idade, uma pessoa jovem, é difícil de se entender. Atem tseirei yamim atem. Vocês são jovens, todos meus alunos. Terem nikletu etzlachem uvdot venisionot. Vocês ainda não têm experiência, não têm histórias para contar. Lo pashut. Mehem lilmod arkei hachaim upitronam. Vocês não têm experiência para vocês aprenderem darkei hachaim upitronam. Ani ish zaken ani. Eu sou uma pessoa de idade. O minachaim ayom yomim. E da vida, do dia a dia, kvaraiti, eu já vi muito. Vohachti ladat. E eu cheguei à conclusão, vadai, que en mispar halalei chavrei raim. Que não tem número de pessoas que se estragaram por causa de amigos ruins. Harbe dvarim beze. Dá para falar muito sobre isso. Veneni rotze laharich bahem. Eu não quero laharich. A maskil bedivrei chazal, a pessoa que ouve que chazal falam, o mistakel b'chaim ayom yomim, roe nachon ech shakol matim emet. Ribui kushot b'chaim metatzim lanoch divrei chazal. Ish tzair choshev laatzmo, uma pessoa jovem, ele pensa que o lomit paed mikol mishtou. Não, eu não vou me influenciar, eu sei que eu quero, eu tenho minha personalidade, eu não vou me influenciar. A pessoa jovem, ela acha, não, se eu não quero uma coisa, eu vou cuspir no meu amigo. Yeshua Binun e Kalev Ben Yefuné, os dois se salvaram, Nitzlu Mechaverat Raim, do grupo de Meraglim, Ach Berak Beribui Tfilot, por causa das filot que tinha, Vishituach al-Kivrei Avot, a Moshe Rabbeinu rezou por Yoshua, Kalev foi rezar para ele. Kama imken yassim adam enov velibo v'chol amalo litrachek mishachen ra, fica longe, mishachen ra olidabek b'chaverim tovim. E ao contrário, ter amigos bons. Eu sempre falo para vocês, né? Amigos é uma coisa que a pessoa, tem coisas que a pessoa cresce ou ela cai sem perceber. Quando você tem amigos bons, você cresce sem perceber. Você vai crescendo, você está no meio bom. Quando você tem amigos ruins, você cai sem perceber. De repente, você está falando uma linguagem que... Está falando uma... É amigos. Os amigos fizeram você cair. Então, toma muito cuidado com o negócio de amigos. Muito cuidado. Não passou desse liberuca. Não passou. O que mais? Vamos lá. Betinho, fala que você tirou da paraxá. Eu quero ouvir de vocês hoje. Eu não tenho o que falar. Quero ouvir de vocês.
Tirei que a gente tem que olhar o lado bom de Ari Freire.
Concordo. Urei Betuv Yerushalayim. Urei Betuv Yerushalayim. E pessoal, não só de Eretz Israel. Eretz Israel também. Também, claro. Isso foi o grande erro dos Meraglim. Mas tudo na vida é assim, tá bom, pessoal? Tudo na vida é assim. Tudo na vida dá para reclamar e dá para elogiar. Tudo. Não existe uma pessoa, não existe uma família, não existe uma yeshiva, não existe um kolel, não existe uma cidade, não existe uma sinagoga que tem só defeitos ou só qualidades. Tudo tem prós e contras, tudo tem defeitos e qualidades. A pessoa que é negativa, ela já vai direto para o defeito, já vai falar o defeito. A pessoa que é positiva, ela vê as coisas, as malot. Você vê hoje em dia também... Pessoal, é impressionante, né? Nos Meraglim. 12 pessoas. As 12 pessoas viram as mesmas coisas. As mesmas coisas. Mesmos episódios, mesmos lugares. 10 pessoas falaram, não dá, não vai dar para conquistar, Malek. E 2 falaram, Tovai Mod Mod. Como assim? As 12 viram a mesma coisa e 2 falam, tão contrário? Hoje em dia também, em relação a Eretz Yisrael, você vê pessoas voltando de Israel, né? De passear, não sei o que lá. Uma pessoa fala, ah, nem pergunta, Rabino, você chega lá já no aeroporto, o motorista do táxi já reclama, discute com preço, não sei o que lá. Não. E você chega e as pessoas nervosas e tensas, e fala isso para você de Israel. Pega outra pessoa e fala, ai, estou apaixonado por Eretz Yisrael, estou apaixonado. é primeiro mundo, e você vai ir no Shalaim, e você vai... Assim, as duas viram a mesma... Também foi com motorista de táxi, certeza, também foi com... Qual que é a resposta? Essa pessoa era positiva, era como Kalev e Yoshua, ela vê a coisa boa, ele vê tudo no Shalaim, nem que tem motorista de táxi, mas olha, olha o que tem de bom. E a pessoa que é negativa, ela já vai direto para a coisa negativa. É natureza, é natureza. Isso foi os Meraglim. Um dos pshatim é esse, o Meraglim. E aí vocês vão perguntar para mim, mas se isso foi o Red do Meraglim, que eles foram negativos, mas a Gemara fala diferente. A Gemara fala em Erchim, que loi nechtam gzadinom ela lashonara. O Mardin foi por causa de lashonara, não por isso. Então um dos pshatim que falam é que a Kavaná da Gemara não é pelo pecado de lashonara, e sim pelo chores de lashonara. Qual que é o chores do pecado de lashonara, pessoal? É que a pessoa é negativa. Você está falando mal de uma pessoa. Essa pessoa talvez tenha esse defeito, mas tem qualidades também. Por que você escolheu Dafka falar mal dela e não falar as qualidades dela? Porque você é uma pessoa negativa. Você sempre procura o mal. Sempre procura o mal. Eu falei ontem na sinagoga, tem o Chovot HaLevavot. Já falei aqui na Yeshiva várias vezes, Chovot HaLevavot. O Talavot, ele fala que uma vez um rabino estava andando com um aluno na rua. Lembra desse Chovot HaLevavot, Roni? É? Na rua, e aí tinha um cachorro morto. Aí o aluno falou para o rabino, aí como está cheirando mal esse cachorro morto? Falou o rabino para o aluno, olha como os dentes dele são brancos, do cachorro. Qual que é o chato? O rabino queria ensinar para o aluno, olha o lado positivo. Olha como está, olha o lado negativo, do cachorro morto. Do cachorro morto. Imagina de uma pessoa, imagina de Eretz Israel, imagina de, né? Imagina, pode imaginar. É, olha isso, Beto, assina embaixo, viu? Assina embaixo. Mesmo que não tenha que passar lugar. Rafael?
Aquele Rashi que fala que, está escrito na parasha que eles falam que eles voltaram, que a terra é uma terra que engole pessoas. Tipo, a gente para pensar, como pode ser? A Shem fez tudo pro bem, tipo, para não perceberem que eles eram os espiões, o Rashi fala. Eles foram lá e focaram nisso. Mas a gente também, às vezes a gente fica... Acontece alguma coisa pro mal, tipo, na vida de todo mundo acontece coisas que na verdade não é mal. Isso é bom, mas a gente na hora fica revoltado ou mal porque a gente acha que isso é pro nosso... Você tem até alguma tovar disso?
É. Olha, isso não é tão simples assim. Aqui tá tarde, agora eu quero ver mais conclusões. Isso que o Rafael falou, esse Rashi, você sabe, ele tem que entender bem. A gente já estudou Chumash Rashi. A gente já sabe que Hashem fez esses levaiot para o Rashi fala para a gente não... Né? Mas uma pessoa que viveu aquela... E ele vê, ele chega lá, ele em Eretz Israel, o tempo todo, Halevaya, Shel Ploini, Ben Ploini, Yitkayem. Sabe, em Israel tem aquele microfone que o carro vai dia e noite, Halevaya, Halevaya. Como que a pessoa vai chegar à conclusão que isso é uma coisa boa para ninguém não ver? É um pouco difícil imaginar uma coisa a priori, parece uma coisa ruim, uma coisa... Tem que entender isso. Tem resposta, tá? Mas eu falo que dá, não é tão simples. A gente já viu o Rashi, a gente sabe que o Rashi já fala que foi bom para a gente. Mas quem não viu esse Rashi e estava na hora, é monstruoso uma coisa dessa, sabe? O tempo todo levaiou, que terra é essa?
Não, ao contrário, talvez isso que ele está querendo falar, que mesmo quando acontece coisas ruins para a pessoa, que a pessoa acha que é horrível, não sei o quê, a pessoa lembra desse Rashi, que se eu já soubesse a conclusão, eu saberia que, eu não sei as conclusões de tudo, a Shem sabe melhor do que eu, então ele se...
Verdade, tá bom, ele aceita tá bom, mas eu continuo falando que naquele tempo
foi muito difícil, muito mas difícil. Agora que a gente sabe esse Rashi, sabe que eles não entenderam, a gente pode pegar para
nós. Tá certo. Yezer, o que você tirou da Parashá?
Posso fazer uma pergunta só antes?
Tá bom.
O que aconteceu com a família de Yoshua e Caleb? Tipo, Yoshua e Caleb vieram falar bem da terra. A Torá fala que só eles sobreviveram de falar dessa geração. Mas que a família deles não foram convencidas por eles? Eles...
Quem foi com a família deles, não? Quem falou?
Não sei. Falou também. Só eles entraram em Israel,
não é? Não, a família também.
Também?
Caleb era marido da... Quem é a esposa de Caleb?
Miriam. Miriam. Apareceu antes.
Ah, citaram ele de Israel, você está falando. Ah, Mira não entrou.
Betzalel também.
Betzalel vem no Rio de Janeiro.
Ah, verdade. É.
Pura,
é.
Que? Caleb, acho que era filho de Miriam.
Pura. Não, marido.
Marido.
Pura. Não, estava pensando sobre isso. Tipo, será que nem eles confiaram na Yoshua e Caleb?
Não, Miriam faleceu por um outro motivo.
Miriam, mas sei lá, tipo, a família deles, os pais, irmãos, é, não sei.
Pode ser. Não sei. Tem que verificar isso.
A conclusão que eu tirei foi tipo com uma pessoa do contra. Tipo, a Shem falou, terra de Israel é muito boa, entre. Eles entraram e falaram mal. Aí depois a Shem falou, tá, agora não pode ir para Israel, aí tem um pecado sendo definido. A gente sempre tem que fazer sempre o contrato que pode.
Porque ele queria fazer chuvá, né? Agora não quer isso de vocês. É. Não adianta você querer porque você quer. Tem que querer porque a Shem quer. Não adianta, né? Por acaso, tem um dos Kadmonim, vocês saberem, não me lembro quem que era o... Talvez o Reptzodok, não sei. Um dos Kadmonim que eles falam, que o Pasuk fala, Behi lo yitzlok, né? A Shem falou que... Ele falou que dessa vez não deu certo, ele não teve atzlachá mesmo, todo mundo foi morreu, né, lá, né? Mas vai chegar um dia que pessoas vão querer, sim, assim que ele fala, faz 300 anos atrás, vão querer sim ir, e vai dar certo. Agora não deu certo, mas vai ter uma vez que sim vai dar certo, que ele falou isso e aconteceu mesmo. Que? Acho que era Tzadok, eu acho. Incrível como ele falou, foi manevoar. Está escrito. Maurício.
Vindo, mudando um pouco para a mitzvah de tzitzit. Viveu o rino, né? Ele separa em duas mitzvot. A mitzvah de tzitzit tem lotaturo. E aí no final ele fala que está falando sobre tavot, machavot, né?
Muito bem.
Ele fala, Benim, Margela, Bepumecha. Quer dizer, pegue com uma pedra na sua boca, preciosa e tal. Fala que você vai achar que talvez tenha uma coisa que você tem que travar muito forte, isso aqui te leva, mas saiba que mitzvah, goyer, mitzvah. Se da primeira vez você se fortificar, então depois vai ser mais fácil. Achei. E estou daqui muito dia a dia. Mas o que eu acho muito legal também do Rino, com outra conclusão aqui, né? O Rino é um livro do pai escrevendo para o filho. Ele entendeu que para o filho é importante ele saber o motivo das coisas para ele conseguir fazer com o coração as coisas e tal. Quer dizer, uma história que eu vi aqui de uma pessoa daquele lá, que ele estava... O filho sempre voltava para casa durante um tempo, assim, chorando, tinha um menino que batia nele e tal, né? Aí uma vez estava na sinagoga lá, estava na peolá, as crianças, aí o filho veio chorando para o pai. Aí ele me bateu e tal, quero ir para casa. Aí o pai levantou, deu a mão para o filho e falou, me mostra quem é. Foram andando até lá, tá, onde está tudo no pátio, as crianças brincando. E o filho devia estar pensando, e agora? O pai vai pegar esse meu amigo, vai bater nele. Foi andando até lá, tá, chegou na frente. Quem que é? Ele. Foi lá, chegou pertinho, pegou ele. Deu um beijo na bochecha, falou, eu gosto muito de você. Tá, amigo do meu filho, né? Pronto, foi embora. A partir de lá, nada mais aconteceu. Quer dizer, o pai teve essa dinâmica de perceber o que o outro precisa. É, aqui também,
carinho.
O filho, o pai, o rino, né? O pai com o filho. Perceber o que o filho precisa. O filho precisa entender o motivo. Então, quer dizer, essa dinâmica de tentar perceber o que o outro precisa, como que eu vou, às vezes a gente... Né?
Muito bom. O rino aqui é importante ver dentro, que o Maurício falou, porque Rashi fala, lotatur achei levavchem achei neichem, achei levavchem zuminus, mas o Rino vem, dá um Rino rápido, ele fala, Lav Davka. É um absurdo da Torá, a pessoa aí atrás, vamos ver. Bom que você lembrou, Maurício, é importante esse Rino. Olha só, pessoal, eu vou ler para vocês. Inyan Lav Ze, esse Lav de Lotaturu, Achrei Levavchem, Achrei Neichem, Sherimnanu, Sheloni, Ached, Machshevoteinu, Lachshov, Begeot, שהם הפך הדעת שהתורה בנויה עליו, מפי שאפשר לבוא מתוך כך למינוס. אלא אם יעלה על ליבו רוח לחשוב באותן דעות הרעים, יקצר מחשבתו בהם, וישנה לחשוב בדרכי התורה האמיתיים והטובים. וכמו כן, שלא ירדוף אדם אחר מראה עיניו, ובכלל זה שלא לרדוף אחר תוות עולם הזה, כי אחריתם רעה כדי ביזיון וקצר. Então ele fala assim, Lotatur Achrei Levavchem quer dizer não só Kfirá. Qualquer coisa que é contra a Shkafá da Torá, entra nesse Isur. Uma pessoa que tem uma Ashkafá errada, uma Ashkafá contra a Torá, é incluído no Toturo, Achrei Lebavchem. E Achrei Neichem, não é só Snut, como Rashi fala, a pessoa que ela vai atrás das Tavot dela. Tavot, ela tem uma Tavá, ela gosta de, sei lá, ver um jogo de futebol. Não que não pode ver um jogo de futebol, mas ela é louca por isso. Uma pessoa que ela é louca por comer uma pizza, sei lá, já que ela tem as, ela vai atrás das Tavot dela, também, lotatura Achrei Neichem, também está incluído nisso. Um lá, um lotase, fala o Chino, incrível. A pessoa que ela deixa levar, se levar atrás das Tavot dela, ela ouve esse lotase. Explica qual o Shoresh na mitzvah. Muito importante isso. Tem que falar separado sobre esse Chino. Mamá? Eliau. O que você tirou da paraxá?
O Rabi se falou uma coisa aí.
Que o quê?
Interessante, assim. Ele falou que, tipo assim, que os Meraglim, eles começaram a falar, não, a terra é muito boa. Porém, ele falou que a partir sempre quando as pessoas elas vão falar alguma coisa das outras, a partir da hora que começa o porém, é o Lashon Hará. Por exemplo, sei lá, Bravar é muito bom, Rá, porém, daí aqui, né?
Esse porém, tem que parar no porém. Deixar continuar a falar. Dura várias certezas, pode deixar continuar a falar.
Eu falei
muito
que
bom.
Ele fez isso lá. Ele fez
sim,
isso
sim.
Com o do Hazan. Chegou o Brasileiro muito bem, porém...
Verdade. Eddie.
A pessoa tem que fazer sempre cercas com isso agora. Porque a gente vê daqui que mesmo do 10, quer dizer, dos 12, 10, que é todo mundo do Tzadikim, tinha desejo de ficar no cargo, etc. Por causa do desejo dele, eles, o Yetzirah pegou eles e não conseguiram falar bem da terra. Quer dizer, mesmo se eles, se o Yetzirah pegou neles, mais ainda, gente.
Muito bom. Deixa eu terminar com uma pergunta para vocês, rápido. O Eddie falou agora, me lembrou esse Lata Sharim, né? O Yerushalmi que fala. O Yerushalmi, que os 10 Meraglim, eles tinham interesse na coisa. Tinham interesse. Qual que era o interesse deles? Eles sabiam que quando eles vão entrar em Eretz Israel, acabou o como se fala, o mandato deles de Nesim. Talvez não vai precisar mais de Nesim, ou talvez vai trocar, não está tão claro lá no Yerushalmi, tá? Mas eles não vão ser mais Nesim. Então, eles não queriam que isso acontecesse. Então, por isso, eles falaram que não é boa a terra. Assim fala Yerushalmi. Entendeu, Gabriel, o que eu falei agora? Eu pergunto para vocês. Isso é uma coisa muito baixa. Eu não esperaria isso de ninguém de vocês, uma coisa dessa. Imagina só, pessoa por interesse, ele vai causar uma coisa dessas para o povo judeu inteiro. De novo, Hashem prometeu a terra de Israel para o povo judeu. O povo judeu está querendo entrar em Eretz Israel. Então, tem uma pessoa que, porque para ela isso não vai ser bom, então ela vai causar uma coisa dessas para todo o homem. Vai falar que não é boa a terra por causa do interesse dela. Gabriel, como você explica isso, Gabriel?
Eu ouvi falar que não foi proposital. Que, tipo, eles foi o que eles viram porque eles estavam influenciados, mas não foi de propósito.
Muito bem, Gabriel. Essa é a resposta. O Rav Shach sempre falava, o Rav Shach, na Sichot dele, nessa paraxá ele falava isso. E pessoas acham que Negiut é um pecado. Negiut é um pecado. E interesse é um pecado. Eu falava o Rav Shach, não é nenhum pecado, é um fato. Negiut é um fato. A pessoa, ela trabalha pelo interesse dela. Não foi proposital, como o Gabriel falou. Eles não perceberam isso. Eles, quando eles foram ver Eretz Israel, eles chegaram à conclusão negativa de Eretz Israel por causa do interesse dele. Mas eles não perceberam. Eles podiam jurar que não, eu estou sendo objetivo, eles não perceberam que ele está atrás disso, tem um interesse assim, bem egoísta aqui atrás dele. Então eles acharam que eles estão sendo objetivos, mas na prática foi interesse.
Mas o Meslat Shalim fala, né, que o Kavod é uma das coisas que mais a pessoa mechamdana. Então, talvez não foi por interesse. O Kavod, eles sabiam que se eles não entrassem, eles iam continuar no posto deles. Então, por Kavod, eles talvez não.
Não. Isso não pode ser. Não, sim, isso é muito baixo. Isso seria muito baixo de pessoas assim. A resposta não, eles não perceberam isso. Isso, para vocês saberem, é moral da história para a gente. muitas conclusões que a gente tira é por interesse. A gente nem percebe isso. A gente chega a conclusões por nosso interesse. Então, muito cuidado. Às vezes a conclusão é errada mesmo, como foi com os Smaraglim aqui. E eles chegaram à conclusão, eles podiam jurar que essa... E estava errado, era por interesse deles.
É um fato, qual é o pecado?
Não é pecado. Ah, aqui, qual foi o pecado deles? Você está perguntando.
É um fato.
Como eles vão contra isso, essa Negiut?
Quê?
Que eles vão ter, como que vai contra essa Negiut?
Então, o Rashach sempre falava que só Gdolim não tem Negiut. Todo mundo tem Negiut. Até que eles eram Gdolim, esses assim.
É,
esse,
né?
Eu sei. Mas parece que não eram tão grandes assim para não... Quê? Mas
tinha que fazer a Kajvana Nefesh. Se eles começassem a pensar...
Iam chegar à conclusão que sim.
Qual o motivo que eles...
Que foi?
Eles sabiam.
Verdade.
Eles tinham que trabalhar.
Trabalhar para perceber que era Negiut.
Alguma coisa eles também tinham e eles tinham que fazer. Quer dizer, no nível deles tinham que...
Tá. Pode ser, sim. Estudar Mussar. Essa é a conclusão. Estudar Mussar. Muito Mussar. E olha lá. Sim, Léo.
Mas isso não era um pecado? Porque eles foram castigados?
Então, isso e o nosso Yossi perguntou aqui. Então, responderam aqui porque eles deveriam trabalhar sobre si e ver, autocontrolar. E ver se não é o mesmo um interesse que está negociando eles aqui e chegar à conclusão que sim. Então, a pessoa, parece que a pessoa tem as ferramentas para poder chegar a perceber se ela está trabalhando por interesse ou
eles
não,
muito, que eles muito mais ainda.
Eles,
né?
Muito mais ainda, parece eles que eles não... O quê?
Já vi que talvez não mais perto, eles iam recusar, acho que recusam, falando que eles não estão próprios para isso. Se eles soubessem que eles...
Boa.
Não tem o que eles...
Boa, muito bom. Pode ser também. Tá bom, Hazak Baruch.